Mesa, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança, Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas o Senhor tem uma notícia pra você. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê.
Apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança, Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Dentro do meu olhar, acendeu a luz de mundo novo, uma ilha em pleno mar. Acordei pra viver o que era sonho, sonho de transformar minha vida, meu ser, tudo em meu lar. Eu não pude evitar Jesus chegando assim. Uma música encheu o ar, falando de coisas tão bonitas, despertando em meu olhar aquela cena inaudita, a crucificação, teu carinho, o sangue e o corte nas mãos. Sinta, Jesus quer fazer morada dentro do coração. Abra a porta e deixe entrar. Corra o risco de ser feliz de vez. Não é insensatez, Ele é o teu Criador. Oh, na primeira
Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos ouve nesta manhã. Que bênção é para nós estarmos aqui mais uma vez reunidos neste momento de estudo da palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus. Isso é muito bom, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E dessa palavra Jesus falou: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, diz o Senhor. Quem ouve a palavra de Deus e aguarda é bem-aventurado. Você está de parabéns nesta manhã por dedicar esse tempo para ouvir a palavra do Senhor. E como fazemos sempre, depois de ouvir estes louvores maravilhosos com a missionária Cristina Ribeiro, nós vamos agora orar ao Senhor, para que Deus venha agir, nos abençoar, porque todos nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Deus todos os dias. Nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. E é isto que esta palavra se propõe a nos transmitir: a presença do Senhor, o conhecimento do Senhor, a graça do Senhor. E você está convidado nesta manhã para ouvir a palavra de Deus. Vamos juntos orar e clamar ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bênção sobre as nossas vidas. Querido Deus, amado Pai que está no céu, nos reunimos nesta manhã em oração diante da tua presença, agradecidos pelo dia que tu tens nos dado, por esta semana que iniciou, agradecidos pelo trabalho, agradecidos pela saúde, agradecido pelas lutas também, porque sabemos que em tudo tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam, como diz a tua palavra. Senhor, visita este ouvinte que neste momento está também juntamente conosco, com os pensamentos e os corações voltados para ti. Visita esta pessoa que está precisando muito de um socorro. Ó Deus vivo, Deus eterno, Deus que jamais falha, para aqueles que esperam em ti, tu és o Senhor da glória, que pode todas as coisas. Visita esta pessoa agora. Visita com uma bênção de saúde. Visita com uma bênção de livramento, de libertação, aos que estão presos em tantas coisas que não conseguem se desvencilhar. Senhor, nós pedimos que a tua mão estendida abençoe, libertando de todo vício, de toda angústia da alma, da mente. Liberta das mágoas que se acumulam ao longo das nossas vidas. Liberta, ó Deus, de tudo aquilo que não vem de ti. Nos dá liberdade para servir ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Nós deixamos aos pés da cruz as nossas cargas e te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer e amparar neste tempo de dificuldade, de luta que alguém está vivendo. Senhor, estende a tua mão, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. A tua palavra nos ensina que são as tuas misericórdias a causa de não sermos consumidos, pois todos os dias elas se renovam para conosco. E é confiando nisso, ó Deus, que nós estamos aqui na tua presença, com esta ousadia que temos pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui na tua presença. Pedimos que o Senhor socorra a este ouvinte, a esta ouvinte, trazendo uma bênção sobre a sua casa, trazendo uma bênção de prosperidade, para que a dificuldade, o endividamento seja retirado, seja repreendido, seja corrigido, e esta pessoa possa viver tempos de paz na presença do Senhor. Ó Deus, desperta nossa mente e o nosso coração para ti, traz cativo a ti todo pensamento, toda a atenção nesta manhã, que saibamos ser gratos, que saibamos ser dedicados, fervorosos ao Senhor. Ó Deus vivo, eu te peço que o Senhor restaure as forças deste ouvinte que agora está em sua casa, dentro do seu carro, aquele que está no trabalho. Senhor, restaura as forças, renova a esperança, a alegria e faz com que todos estejam na tua presença, glorificando o teu nome, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós entregamos em tuas mãos esta manhã e a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero que nesta manhã você ouça mais este louvor, porque só o Senhor Deus é digno de louvor e adoração. Ele somente é exaltado. Exalte ao Senhor, agradeça a Deus. Logo em seguida vamos estar na presença do Senhor, meditando na sua palavra.
Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Glória a Jesus. Ouvimos agora este louvor chamado Ele Exaltado. Vamos abrir o nosso coração e ouvir a palavra do Senhor.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome.
Que bom estar aqui na presença do Senhor e ser abençoado por esses louvores e pela palavra de Deus. Quero te convidar agora para refletirmos aqui na palavra do Senhor. Nesta manhã, vou compartilhar com você um texto sagrado que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, e nos versículos de número 46 até o versículo de número 52. Um texto muito conhecido das Escrituras, mas que sempre tem a nos falar a respeito de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu socorro para aqueles que clamam e buscam a sua presença. Veja o que diz Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo de número 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, Levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Ele perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Glória a Deus, glória a Jesus. Que palavra maravilhosa, que testemunho glorioso, que registro importante foi deixado para nós hoje pela providência do Espírito de Deus em fazer com que esse escritor sagrado deixasse isso para nosso ensino, para nos mostrar o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus está atento ao clamor daqueles que o buscam. E isto é uma lição para mim e para você, uma lição da bondade e do amor do Senhor para com todos os que o invocam. Veja, era um caminho normal para as pessoas da época de Jesus, quando viajavam a Jerusalém, passarem pela cidade de Jericó. Uma rota que costumava ser muito usada era atravessar o Rio Jordão, fazer todo o seu trajeto ao longo das suas margens, através da região chamada Decápolis, e em seguida atravessar de volta o Jordão em frente a Jericó, subir através das montanhas até Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém para que logo depois destes dias ele fosse preso, crucificado, morto e após isso ressuscitar. Neste caminho, Jesus passa mais uma vez em Jericó. Ele estava a caminho de Jerusalém e naquela região, a cidade de Jericó, ela tinha dois segmentos. Uma cidade mais antiga, que era a reconstrução mais dos judeus, uma cidade bem pequena, que hoje vive apenas das ruínas, e tinha uma área maior, mais nova, construída a poucas centenas de metros de distância da cidade antiga. Era Jericó, feita por Herodes, Herodes o Grande, um construtor habilidoso, um homem muito rigoroso, muito mau até, aquele que matou as criancinhas nos registros do Evangelho. E era comum que o caminho passasse pela primeira cidade, saísse pela segunda cidade e subisse para Jerusalém. E Jesus, neste translado, estava saindo de uma região da antiga Jericó e subindo para a nova Jericó, ele era acompanhado por uma multidão de pessoas. Mais uma vez, a multidão aparece. Aquele grande número de pessoas que estavam ali em busca de algo da parte de Deus. Estavam buscando uma palavra, estavam buscando um toque, estavam buscando um socorro, estavam buscando acompanhar Jesus. Esta deve ser a nossa motivação. A cada dia procurar estar próximo a Jesus, estar caminhando com Jesus, estar seguindo na direção que Jesus segue. É muito ruim quando nós não percebemos a importância daquele que está passando por nós, deste que é o Senhor e o Salvador de todos os homens. Então Jesus estava naquele caminho seguindo com a grande multidão. E era comum que houvesse naquele trajeto uma grande quantidade de pessoas doentes, esmolantes, mendigos, pessoas que tinham doenças incapacitantes e que não tinham condições nenhuma de trabalhar. Essas pessoas ficavam ali à beira daquele caminho, por onde passavam muitos viajantes, muitas caravanas. Era uma via de translado importante. Então ficava aquela multidão de pessoas adoentadas ali pedindo esmolas. Neste dia em particular, aquela grande multidão que passava ao lado de Cristo celebrando, era uma multidão que eu acompanhava com alegria, porque tinham visto todas as coisas que Jesus havia feito, estavam ali alegres por terem sido curados, muitos tinham sido libertos. Jesus estava sempre cercado de pessoas que precisavam da sua misericórdia e da sua graça. E ali, passando naquele caminho, o texto sagrado diz que estava um homem que foi conhecido como Bartimeu. Bartimeu era cego, era um mendigo, estava ali há muito tempo naquele caminho, sobrevivendo daquilo que poderia receber das pessoas. Era alguém que conhecia bem aquele lugar, estava cercado de outros. Se você perceber no Evangelho de Mateus, vai observar que ele não estava só. Havia outros doentes com ele, havia outro cego, inclusive, com ele. E Bartimeu, o texto diz que ele, quando percebeu que era Jesus de Nazaré, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré e estava passando naquele caminho, ele começa a gritar. Era a sua única alternativa, clamar a Deus, orar a Deus. Podemos dizer que foi uma oração que brotou de um coração aflito, um coração que estava buscando de fato a solução para a sua situação. Mas se você perceber também, aquela oração partiu de um coração que entendeu prioridade, que entendeu qual era a sua maior necessidade. Bartimeu poderia ter ficado ali apenas tentando receber daqueles que estavam bem próximos a ele. Ele poderia ter gritado ali para um homem ou para uma mulher que estava do lado, como ele sempre fazia. Bartimeu poderia ter buscado na ajuda daqueles que de vez em quando passavam por lá e que o ouviam e o conheciam, e sempre estava acostumado a deixar a ele ali aquela moeda, para ele comprar o seu pão, para ele poder se alimentar. Então, Bartimeu poderia ter ficado nesta conduta, como às vezes nós não entendemos a nossa própria necessidade, nem a nossa prioridade. Você passa a vida toda deixando as oportunidades passarem. Você deixa as oportunidades para depois. Quando, na verdade, o que a Bíblia diz é o seguinte: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Mas nós notamos que muitos acabam se comportando como pessoas que deixam as oportunidades passarem, mas Bartimeu, naquele dia especial, ele entendeu que quem estava passando ali era alguém que poderia dar a ele muito mais do que uma mera esmola, muito mais do que simples moedas. Bartimeu estava ali com a oportunidade, e era a última e a única que ele teve, de receber de Jesus uma atenção especial. Jesus estava caminhando para Jerusalém e não voltaria mais para Jericó. E aquela, então, era a última oportunidade de Bartimeu, embora ele não soubesse disso, mas discerniu o momento. E às vezes essa percepção daquilo que é importante, ela nos falta. Quantas vezes você já deixou passar coisas importantes porque não se apercebeu? Mas em relação às coisas de Deus, Bartimeu, aquele homem cego, ele entendeu que Jesus estava passando ali. E diz o texto sagrado que ele começa a gritar, ele começa a gritar. Irmãos, queridos amigos, ouvintes, a oração é algo muito importante. Eu e você precisamos saber que buscar a Deus sempre resulta em coisas positivas para as nossas vidas. Nós nunca devemos deixar de orar. Jesus orava todos os dias. Quantas vezes ele passou madrugadas em oração, clamando ao Pai pelo seu socorro. E você também e eu temos que aprender a lição com Jesus, a lição daqueles que oram, daqueles que buscam a Deus. Outros discípulos igualmente nos ensinaram. Paulo, quando foi chamado para ser missionário, ele estava em oração, em jejum com a igreja, buscando a Deus, clamando a Deus. Nós temos tantas necessidades, nós temos tantos problemas, há tantas coisas pelas quais passamos E nós precisamos orar e buscar a Deus, porque o Senhor ouve a oração daquele que o busca. Deus não rejeita a oração daqueles que o buscam. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração, ela é uma grande bênção para a vida humana. Eu e você deveríamos orar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, os estimula à oração. Ele não deixa passar esta lição tão importante para a vida daqueles que creem em Jesus, que seguem a Jesus. Tanto que quando ele escreve em sua carta aos crentes em Filipos, aos Filipenses, ele diz claramente para todos eles, no capítulo 4 e no versículo 6, ele diz assim para aquela igreja: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E Paulo diz que há um resultado da oração. No versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Portanto, eu estou convencido que orar é algo de profunda importância na vida humana. E parece que Bartimeu aprendeu na prática, porque ele começou a gritar, ele começou a gritar. E é interessante que no versículo 48, quando Bartimeu começa a gritar bem alto para que Jesus o ouvisse, ele precisava gritar alto, porque imagine uma multidão de pessoas, é uma situação de muito murmúrio, de muito barulho. É normal que aquela multidão conversasse entre si, que aquela multidão gritasse também para Cristo, que aquela multidão estivesse ali emitindo seus louvores ao Senhor. Então não era uma passagem silenciosa, era uma multidão barulhenta que cercava Jesus, como sempre acontecia. E aquele cego precisava gritar e vencer o barulho que a multidão fazia. Então ele gritava, e alguém chegou para ele dizendo: te cala, cego, não grita mais. Alguns o repreendiam para que se calasse. Mas aquele cego mostra uma coisa que muitos não têm, que é a persistência. A oração, ela não somente deve partir de um coração que precisa, que deseja alcançar de Deus alguma graça, alguma bênção, mas de um coração persistente, que é capaz de clamar, mesmo contra todo desânimo, mesmo contra toda situação contrária. Imagine se nós agíssemos sempre como aquele cego agiu, alguém que não olhou para as dificuldades, alguém que não se intimidou pela oposição de pessoas que não o queriam gritando, as pessoas estavam dizendo para ele: te cala, cego. As pessoas o repreendiam. É o que o texto diz. É mais do que só falar. Não, grite, para, ele não vai te ouvir. As pessoas o estavam repreendendo para que se calasse. E é isto que você vai viver na vida. Sempre você vai enfrentar oposição para servir a Deus. Você vai encontrar dificuldade para servir a Deus, porque sempre vai ter alguém que vai querer lhe dizer: não grita, deixa de mão, não faça assim, Deus não está te ouvindo. Mas nós podemos ter certeza de que o Senhor nos ouve quando nós clamamos a Ele. Você está passando um momento de dificuldade, há uma doença te afligindo, há um problema na família te afligindo, o seu casamento não está bom, seu trabalho não está bom, você está com dificuldade de alcançar, de ter uma oportunidade. Ah, você está endividado. Eu não sei qual é o seu problema. Nós todos temos problemas, seja de um lado, seja de outro. E sempre que nós vamos buscar o Senhor, às vezes alguém diz assim: ah, ele não está te ouvindo, não adianta, faz desse, daquele jeito. Há tantas pessoas que nos aconselham errado. Mas nós devemos ser persistentes, porque o Senhor nos ouve. Veja, ele continuou gritando. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava para que se calasse. Nós vemos na Bíblia que os homens de Deus são todos persistentes na oração. São todos persistentes. Eu me lembro e gosto de me lembrar do jovem Isaac, filho de Abraão, o patriarca conhecido na Bíblia como o pai da fé. Aquele jovem, ele vivia uma vida de oração. Ele já tinha 40 anos. E nós vemos o relato de que todos os dias ele ia para o campo para orar. Que coisa maravilhosa. Quando ele casou, sua esposa viveu uma situação muito difícil. Ela era uma jovem bela, casou com aquele homem, Isaac, e eles tentaram por muitos anos ter filhos, e ele não conseguia. E ele orou por aquela esposa. Não foi um ano nem dois, ele orou 20 anos. Persistiu na oração, e Deus, no tempo certo, o ouviu e respondeu à oração de Isaac. Então surgiram Esaú e Jacó, e se você depois tiver curiosidade, poderá ver a história destas pessoas, principalmente de Jacó, que foi o patriarca da nação que hoje conhecemos como Israel. Então, aquele jovem orou 20 anos, e você muitas vezes ora duas vezes e larga de mão, não quer mais saber, fica murmurando, dizendo: Deus não está me ouvindo. Mas eu quero dizer a você que Deus nos ouve, mas Ele prova a nossa fé. Muitas vezes parece que nada está acontecendo, mas eu quero lhe assegurar, pelo poder da palavra de Deus, pelo que nos ensina a palavra de Deus, que quando começamos a orar, ainda que não vejamos isso, mas Deus está agindo a nosso favor, as mãos do Senhor começam a agir ao nosso favor. E você vai ver a bênção do Senhor resplandecer sobre você. Teve um rei no passado cujo nome era Josafá. Ele era um homem muito temente a Deus. E ele estava num dia normal do seu governo, reinando sobre Jerusalém, quando ele recebe uma notícia que veio da fronteira. Três exércitos inimigos se juntaram e já tinham atravessado o Jordão e estavam indo para conquistar Jerusalém. Era um exército formado por povos cananeus, povos da região, povos que costumavam ser guerreiros e muito agressivos. Eles eram muito agressivos e eles marchavam contra Jerusalém. Aquele rei mediu a sua capacidade. Josafá viu que o seu exército não tinha condições de enfrentar aquele inimigo que se dirigia para lá. Então, naquela angústia, naquela aflição, ele foi orar a Deus. E Josafá orou ao Senhor. Convidou o povo, convocou o povo para orar com ele. Todo o povo se reúne e começam a orar e a pedir o socorro de Deus. E eles oraram. A Bíblia não nos diz quanto tempo oraram, mas eles estavam ali orando. E o Senhor tocou no coração de um profeta que ali estava. E o profeta falou para aquelas pessoas e para Josafá, para que eles não tivessem medo, porque Deus iria na frente deles para resolver o problema. E naquela batalha eles não precisariam lutar, porque Deus daria o livramento. E eles continuaram adorando e se prepararam. Ele convocou os homens que tinha na sua cidade, ele convocou a população e botou cantores para irem na frente daquele grupo. E quando eles subiram um monte para descer para a área da batalha, ao chegar lá em cima, o que havia ocorrido? Deus agiu para livrar em resposta à oração. E aqueles inimigos, eles se desentenderam e entre si mesmo guerrearam. Quando Josafá chega no alto com o povo, já estava toda a batalha vencida e aqueles homens prostrados. E Deus deu grande vitória e livramento para Josafá e para o seu povo, porque souberam clamar e buscar a presença do Senhor. Meu amigo, a lição de Bartimeu, deste homem que a história poderia ter deixado passar em branco, mas cujo registro foi mantido para nós aprendermos essa grande lição. Bartimeu foi um homem que soube clamar de maneira persistente, ele soube buscar de maneira que Deus o ouviu. E a forma como ele gritava era: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa expressão foi uma expressão usada de uma maneira muito sábia pelo cego. Porque a expressão filho de Davi, para você que é leitor da Bíblia e conhecedor da cultura dos judeus e das profecias dos judeus, você vai entender que a expressão usada pelo cego era uma expressão de fé naquele que estava passando ali naquele momento, na fé em Jesus Cristo. Quando ele fala filho de Davi, e não somente mestre, ou não somente Jesus de Nazaré, mas ele está falando filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é descendente do grande rei e herdeiro do trono sagrado de Jerusalém, do trono eterno, o rei esperado, o Messias esperado, viria da linhagem de Davi. Quando aquele homem chama Jesus filho de Davi, ele está dizendo: eu te reconheço como meu rei, eu te reconheço como meu senhor, eu te reconheço como aquele que vai governar sobre todas as coisas. A expressão usada nos gritos do cego era uma expressão que refletia toda a sua fé naquele que estava passando ali, em Jesus de Nazaré. Muitas vezes, nós não temos conhecimento de quem é Cristo. A nossa fé está baseada apenas em um conceito vago. Quantas vezes as pessoas vivem a vida toda e imaginam Jesus só aquela figura que mantém na parede, ou preso numa cruz, em um crucifixo qualquer, ou que levam em algum desenho tatuado no corpo? Porque este é todo o conhecimento que as pessoas têm de Cristo. O cego revela um entendimento muito mais profundo. O entendimento daquele que sabia em quem estava crendo, sabia em quem estava crendo. Olha, irmãos, eu quero dizer a vocês, e você que está me ouvindo, procure conhecer o Senhor. O profeta Oséias, quando falava para os judeus no passado, e usado pelo Espírito Santo, ele deixou um registro em seu livro, um registro de uma orientação, de uma ordem. Ele diz de maneira clara, para todos os que o ouviam, ele dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque conhecer ao Senhor, você pode ler isso no capítulo 6, no versículo 3 do livro de Oséias, quando ele diz: como a alva, como o amanhecer, a sua vinda é certa. E ele a nós virá como a chuva, chuva fora de época, chuva que rega a terra. O que aquele profeta quis dizer? Que quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, nós sabemos para quem clamamos, para quem estamos orando, a quem buscamos. E, como disse o profeta, a vinda do Senhor, o socorro do Senhor, o amparo do Senhor, ele é tão certo como a alva chega pela manhã, como o amanhecer do dia, que não se pode impedir. Este é o resultado de eu e você buscarmos a Deus com conhecimento de Deus. O Senhor vem ao nosso encontro para nos socorrer. E ele, o profeta diz, ele virá como a alva. Assim como a vinda da alva do amanhecer é certa, a vinda do Senhor em nosso socorro também é. E ele descerá sobre nós como a chuva. Veja, a chuva que traz a hidratação para as plantas, que traz a vida para a semente, que traz o crescimento para a plantação e permite a colheita de um fruto maduro, de um fruto abençoado. Esta chuva é resultado da presença de Deus sobre nós. O que o cego viveu, o que o cego viveu, o que Josafá viveu, foi este resplandecer da luz do Senhor como uma alva sobre a sua vida. Porque apesar de toda aquela multidão estar gritando contra ele, mas ainda mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, ele sabia por quem ele estava clamando. Por isso você e eu devemos procurar conhecer a Deus, mais do que só ouvir falar, mais do que somente algum conceito vago que obtivemos ao longo da nossa infância e juventude, e que hoje determina o que nós conhecemos de Deus. O conhecimento de Deus está à nossa disposição através da sua palavra. Mas eu quero dizer uma coisa a você: A oração persistente. A oração de quem conhece quem está buscando, que sabe que ele vai vir sem falhar, ela gera a atenção de Deus. Eu fico imaginando, maravilhado, como aquela multidão gritava ao redor de Jesus, como aquela multidão fazia barulho ao redor de Jesus e o conduzia, o arrastava para frente. Era uma multidão grande. Mas, apesar de todo o barulho da multidão, a voz da fé, a voz da oração é sempre percebida por Deus. Lembre que Jesus, quando curou a mulher hemorrágica, ele percebeu que ela tocou na orla do seu manto e o poder saiu dele para curá-la. Mesmo que a multidão apertasse, um toque de fé foi percebido de maneira diferente. A oração, ela é percebida por Deus de maneira diferente. Você, mesmo que esteja gritando em meio às circunstâncias mais desafiadoras, o Senhor ouve a tua oração, ele discerne a tua oração, ele conhece a tua oração. Tanto que o cego gritava contra todo o barulho da multidão, e ainda assim, uma só voz clamando contra muitas, ainda assim, a voz do cego foi ouvida por Jesus. Então, em dado momento, Jesus para, porque Jesus ia caminhando, Jesus ia seguindo em frente. Quanto mais Jesus andava, mais longe ficava do cego, porque ele estava no chão gritando, sentado. Cada passo que Jesus dava, a voz do cego ficava mais distante, e a da multidão continuava alta. Mas ainda assim, Jesus ouviu a oração do cego. Eu quero lhe dizer, continue orando, continue clamando, continue buscando, porque a tua voz está sendo ouvida. O Senhor, no tempo certo, vai te trazer resposta. Porque em dado momento daquela caminhada, uma vez provada a fé do cego, Jesus para e diz: chamem o cego, chamem o cego. E aquela multidão parou, porque algo diferente agora ia acontecer. Algo diferente da parte de Deus ia acontecer na vida e no meio daquela multidão. Jesus havia mandado parar e chamar o cego. E eu me lembro, quando leio sobre isso, da palavra de Deus no Salmo 31, 19. Ô palavra maravilhosa! Salmo 31, 19, que diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Naquele dia, aquele cego Bartimeu, ele buscou refúgio, ele buscou socorro no Senhor, e a bondade do Senhor se revelou para com ele na frente de todos. Deus reservou aquele momento especial, reservou aquele espetáculo de fé para abençoar a vida de Bartimeu. Quando Bartimeu ora ao Senhor, o Senhor faz parar a multidão, o Senhor chama Bartimeu e o Senhor opera na vida dele um milagre diante dos olhos de todos. Alguém que chegou próximo de Bartimeu o chamou e disse assim: coragem, coragem, levante-se. Ele está chamando você. Oh, mas aquilo foi uma resposta tão gloriosa. Acho que Bartimeu estava clamando ali, clamando persistente, mas foi surpreendido com aquela pessoa que chegou ao lado dele e disse: levanta, o mestre está te chamando. E eu acho muito interessante, o versículo de número 50, quando o texto diz assim, esse detalhe ficou registrado: atirando a capa para o lado, o cego levantou e de um salto foi até onde Jesus estava. Você que conhece um pouco da vida dos judeus daquela época deve entender que ter uma capa não era uma coisa qualquer, era um pequeno luxo. E não era comum as pessoas terem mais de uma capa. Em dada época dos judeus, guardar a capa de alguém como garantia só era permitido durante o dia. À noite, a capa tinha que ser devolvida para que a pessoa dormisse enrolado nela, porque a situação econômico-financeira dessa população não era fácil. Aquela capa talvez fosse um dos poucos bens, ou até o único bem de valor que aquele cego havia ganhado ao longo da vida. Com ela, ele se acolhia e se agasalhava. Mas quando Jesus o chamou, Ele atirou sua capa para o lado, como se dissesse: agora nada mais importa, o Senhor me chama. E nós vemos o exemplo daquele cego de um salto, de um salto. Ele fica de pé, larga a capa e corre até Jesus. Este outro exemplo do cego, mais um exemplo que este cego nos deixou, de alguém capaz de largar tudo para seguir a Cristo, largar tudo para ir ao encontro de Jesus. O que está te prendendo? Qual é a situação que te impede de vir a Cristo, entregar a Ele a tua vida, o teu coração? Você fica aí relutando, batendo a cabeça de um lado para o outro, resistindo ao Senhor, porque diz: ah, eu não quero deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. O evangelho do Senhor Jesus é um evangelho que nos liberta, que nos acrescenta, não nos tira. Ele, pelo contrário, nos limpa e nos desobriga das nossas cargas. As cargas que nos colocam sobre os ombros, a carga do pecado, a carga da opressão, a carga da maldade, a carga da solidão, a carga do desespero. O Senhor recebe para ele tudo isso. Mateus 11:28 diz para nós assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O evangelho nos traz alívio, nos acrescenta e não nos tira. E ali, de um pulo, aquele homem foi em direção a Jesus, largou tudo para ir a Cristo. Aprenda a largar tudo para ir a Cristo. É o que te falta, deixar as coisas que te prendem, que te amarram a esta vida comum, que nada tem para nos oferecer, mas em Jesus a gente tem salvação, vida eterna, tem bênção. Ainda hoje é válida uma expressão que nossos antigos irmãos, os pais da fé, os nossos antepassados falavam muito: Jesus Cristo ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa palavra permanece, e foi o que aconteceu com aquele cego. Quando ele chegou até Jesus, Jesus olha para ele, e claro, Jesus entendeu que ele estava cego. Aquilo estava patente aos olhos de todos. Jesus era conhecedor dos doentes que estavam ali ao seu redor, mas ele fez questão de fazer uma pergunta: o que quer que eu te faça? Deus quer ouvir a tua oração pessoal. Alguém pode ter dito a Jesus: este é o cego que estava gritando, este é o cego que quer que o Senhor atenda a ele. Talvez alguém já tenha dito aquilo para Jesus, mas Jesus perguntou de maneira direta, clara, pessoal, como dizem os agentes do direito, de maneira personalíssima. Jesus falou para aquele homem: o que queres que eu te faça? É o que o Senhor te pergunta, porque todo o nosso relacionamento com Deus é pessoal. Não pode ser feito através do papai, nem da mamãe, nem da esposa, nem do esposo, nem dos filhos. Não, nosso relacionamento é pessoal. E foi esta pergunta tão pessoal que Jesus fez ao cego. E aí o cego, ele responde: mestre, que eu veja, que eu veja. Com uma palavra, Jesus lhe responde: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, instantaneamente, os olhos do cego se abriram e ele pôde enxergar. A bênção do Senhor está bem aí do teu lado, está bem aí diante de você. O Senhor Deus te pergunta: o que quer que eu te faça? Jesus está esperando que você se aproxime dele e você busque dele a solução para a tua causa. Aquele cego recebeu a grande vitória. E para finalizar, eu quero lhe dizer o que está no versículo 52. Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Mas ele não foi. Diz o texto que imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Aqui está a grande diferença dos que são verdadeiramente vitoriosos na presença de Deus. Você nunca quer largar Jesus. Você se agarra a ele. O cego tinha muitos motivos para comemorar. Agora ele estava vendo. Ele podia ter saído pulando, ter ido para casa, contar notícia para sua família, falar com seus amigos, testemunhar da sua fé, ou mesmo ir procurar algo que pudesse agora fazer, e paisagens para ver. Tudo isso o cego poderia ter feito. Mas, apesar de Jesus ter dito a ele: vai, tua fé te salvou, ao contrário disso, ele passou a seguir Jesus pela estrada. Quantas pessoas só buscam a Deus pela sua necessidade, por causa de um problema que está vivendo, de uma luta pessoal, mas o cego nos ensina que devemos ser gratos e seguir a Jesus no caminho, mesmo depois de receber a bênção, porque a bênção virá para todo aquele que busca e clama ao Senhor. Você também pode receber de Deus a bênção. Eu quero dizer a você que o Senhor ama você, que o Senhor tem bênção para a tua vida e você precisa agora dedicar o seu coração, a sua vida ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de vitória, um dia de paz e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez refletindo na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.